Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Num sermão que dei há umas semanas atrás, eu descrevi uma série de eventos proféticos antes da vinda de Cristo. Eu intitulei esse sermão A Boa Nova da Vinda de Cristo. Nós sabemos que vários eventos tristes, catástrofes, desastres, digamos assim, temporais, não só climáticos, mas temporais, ou tempestades, digamos assim, políticos e das sociedades. Vai haver muitos desastres, muita tristeza. Mas a nossa única boa nova, queridos irmãos, é a vinda de Jesus Cristo. Queridos irmãos, choramos e angustiamos pelos dias à nossa frente, porque não vão ser dias simples, nem fáceis, vão ser dias difíceis. Mas precisamos nos agarrar à esperança da boa nova da vinda de Cristo para sobrevivermos e continuarmos a vencer até ao fim. Hoje, no entanto, quero falar acerca dos eventos da segunda vinda de Cristo em diante, até ao novo céu e à nova terra. Está claro, vai haver muitos eventos, mas eu quero sublinhar alguns desses eventos importantes. E esses eventos importantes são, digamos assim, marcadas a nós pelos dias santos do sétimo mês do plano, que revelam o plano de salvação de Deus. Então vejam comigo, se faz favor, na Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E aí, ao fim, vemos que vai haver, ao fim disto tudo, ao fim desta vinda de Cristo e dos acontecimentos de que vamos falar hoje, vai haver depois um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso é o que lemos em Apocalipse 21, versículo 1. Mas hoje queremos ver as coisas que vão acontecer antes disso. Da vinda de Cristo até esse acontecimento. E como sabemos, em Colossenses capítulo 2, vejam comigo se faz favor, em Colossenses capítulo 2, estando a falar de assuntos para não julgarmos como é que as pessoas comem ou não comem nos dias santos e como observam os dias santos, diz assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim, ninguém, pois, vos julga, ninguém julgue vocês como cristãos na Igreja de Deus, ninguém julgue por causa de comida, bebida, ou dos dias de festa, do dia de festa, ou da lua nova, que é o dia da festa que é iniciado com a lua nova, é o dia das trombetas, ou dos sábados, semanais e anuais. Porque tudo isso tem sido sombra, e é sombra, de coisas que haviam de vir, e que hão de vir. Porém, o corpo, como diz aqui, de Cristo, o verbo é, está em itálico, quer dizer que não está no original manuscritos, e por isso ninguém vos julga acerca destes assuntos, porém o corpo de Cristo é que vos julga. Mas o ponto que eu quero sublinhar aqui hoje é que os dias santos são sombras de coisas por vir. E os dias santos, como sabemos, são basicamente em duas fases. Representam a primeira fase, que é a primeira vinda de Cristo, e a segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Levítico 23. Levítico 23. E diz assim, no versículo 4. Diz assim, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Isto é, as santas chamadas para nós nos convocarmos
e são santas. E por isso nós não temos direito de dizer, olha, não me vou convocar neste dia, não vou convocar nos dias santos de Deus. A nossa responsabilidade é de obedecermos e ouvirmos o que Deus diz e nos congregarmos nesses dias, conforme temos possibilidades. Mas essas santas convocações nas festas fixas, que são proclamadas pelos ministros, pelos sacerdotes, aqui no Antigo Testamento, no seu tempo determinado. Isto é, na sua estação determinada, no seu período. E por isso há certos dias de festas ao início do ano, que são baseadas no primeiro mês do ano. E essas festas representam a primeira fase do plano de salvação, que são a Páscoa, que são os paisasmos, e o dia de Pentecostes, que são todos baseados do primeiro mês do ano, e representa a Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo, os paisasmos, o nosso compromisso de obedecermos, vivermos de acordo com as leis de Deus, sem ter pecado. E o dia de Pentecostes representa a ajuda que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo para podermos obedecer e viver este caminho, o caminho da vida. E por isto esta primeira fase, digamos assim, do plano de salvação, que representa a primeira vinda de Cristo, que representa a nossa mudança individual, o nosso compromisso individual que devemos de fazer. Enquanto que a segunda fase do plano de salvação, que são baseados nos quatro últimos dias santos que acontecem no sétimo mês, esses que se representam, o dia das trombetas, o dia da expiação, a festa de tabernáculos e o último grande dia, o oitavo dia. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos ver esses eventos ou esses acontecimentos à volta, que se seguem à volta da segunda vinda de Cristo e que seguem daí adiante, que são eventos baseados nos dias santos do sétimo mês e que começam, como dizemos, o primeiro desses, que é o quarto dia santo dos sete, que é o dia das trombetas. Vejam em Levítico 23, versículo 23 a 25, que diz assim: assim disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. O dia das trombetas, o dia das trombetas. E como sabemos, e como ouvimos no sermão passado que dei acerca da boa nova da vinda de Cristo, descrevemos essas sete trombetas, essa parte do livro do Apocalipse, e vimos que a primeira ressurreição será durante o período da última trombeta, que é simbolizada por este dia das trombetas, que está claro, representa as sete trombetas, mas particularmente estamos aqui a sublinhar hoje a sétima trombeta, que representa a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 51. Eis que vos digo, o mistério, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, seremos todos. Isto é, aqueles que estão vivos, que são verdadeiros cristãos, durante a vinda de Cristo, esses não vão morrer, mas vão ser transformados. Continuando a ler, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, são sete trombetas, quando a última trombeta tocar ou soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível, de carne e sangue, este corpo corruptível humano que nós temos, se reviste da incorruptibilidade, e o corpo mortal, que é este corpo, que é o corpo mortal, que morre, se reviste da imortalidade, de um corpo que não vai morrer. Por isso é uma transformação deste corpo mortal para um corpo imortal, deste corpo que tem corrupção para um corpo que não seja corruptível. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Porque nesse momento os mortos vão viver eternamente, vão ressuscitar e viver eternamente os mortos que estavam a viver na vida como discípulos de Jesus Cristo. Vejam também como 1 Tessalonicenses capítulo 4 descreve esta ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, e como vimos é a última trombeta, a sétima trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos têm vivido uma vida em Cristo, e que, sim, viveram uma vida em Cristo e depois morreram ao fim desse período, que venceram até ao fim, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ainda estão vivos, que limos anteriormente, que vamos ser transformados, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos levantados com aqueles que são ressuscitados, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrarmos o Senhor Jesus Cristo nos ares. E daí adiante estaremos para sempre com Ele. Vamos estar sempre com Ele. Consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Que depois da segunda ressurreição, vamos estar eternamente com Jesus Cristo. É como a esposa está sempre com o homem. Sim, não é todo momento e todo segundo, mas estão sempre a trabalhar conjuntos como um, como uma unidade. Mas o que vimos aqui é que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estamos vivos, seremos juntos com eles, levados às nuvens para nos juntarmos com Cristo. E daí em diante vamos reinar para sempre. E aí, como vem também no Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, leiam comigo se faz favor, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver a tocar a trombeta, isto é, a sétima trombeta, nos dias da sétima trombeta, como lemos, da última trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus que eu tenho a guardar é que os homens, pessoas como você e eu, seres humanos, corruptíveis, mortais, vamos ser transformados e vamos ser, nascer como filhos e filhas de Deus. Na família de Deus. Isso é um mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Leiam comigo, se faz favor, por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19. Vemos aqui Romanos 8, versículo 19, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A grande expectativa de toda a criação. Isto quer dizer que inclui os anjos, porque foram criados. Toda a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, este é o grande mistério de Deus, que vai ser revelado à vinda de Cristo. Este vai ser, digamos assim, o primeiro, digamos assim, evento de sublinhar a vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Vejam, por exemplo, também em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 a 18. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 a 18. E diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, isto é a última trombeta, quando é a ressurreição, a última trombeta, diz que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo, o reino deste mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontravam sentados no seu trono, diante de Deus, isto eram seres angélicos que estão à volta do trono de Deus. Quando isto aconteceu, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Porque finalmente estás a usar o teu grande poder. E passaste a reinar. Jesus Cristo então vai começar a reinar na terra. Na verdade as nações se enfureceram. As nações vão estar furiosas para lutar contra Cristo. Chegou, porém, a ira do Senhor. E o tempo determinado. Para quê? Aqui estão três coisas. Primeiro, para serem julgados os mortos. Isto é, os mortos vão ser julgados, vão ser ressuscitados. A primeira ressurreição, o julgamento dos mortos. Segundo, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Segundo, dar o galardão, a recompensa. Sim, a ressurreição vai ser dar a vida a ele, aos santos, aos que viveram em Cristo. Isso é um dom gratuito da vida eterna. Mas depois há um galardão acima disso, além disso. Um galardão de acordo com as nossas obras. E em terceiro ponto, vai ser o tempo para destruíres os que destroem a terra. Destruírem estes reis, estas pessoas que estão a fazer atos criminosos para destruírem a terra. Queridos irmãos, este é o significado do dia das trombetas, da vinda de Cristo, a ressurreição, os homens são transformados da incorrupção, da corrupção para a incorrupção, da morte para a vida eterna. E, queridos irmãos, depois temos o dia santo seguinte, que é o dia da expiação. Vejamos então em Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 27 a 32. Levíticos 23, versículos 27 a 32, diz assim, mas aos 10 deste mês sétimo, este é o sétimo mês, que tem estes dias santos do sétimo mês, estes 4 dias santos finais, que é o dia das trombetas, o dia de expiação, a festa de tabernáculos e o último grande dia. Agora vemos aqui depois das trombetas temos o dia de expiação aqui, que é este quinta festa do plano de salvação. Sim, porque há 7 festas no plano de Deus, como leem aqui em Levíticos. A Páscoa, primeira. Segunda festa, os dias de pães asmos. Terceira festa, o dia de Pentecostes. Esses 3 acontecem ao início do ano. Representam-se simbolizados pela primeira vinda de Cristo, a salvação individual. Depois temos outros, esses eram 3, os outros 4, um total de 7. Os outros 4, que agora são no sétimo mês, a segunda vinda de Cristo, que representam a salvação do mundo inteiro, porque os santos são ressuscitados. Isto é o dia das trombetas, simbolizado pelo dia das trombetas, e depois temos o dia de expiação, a festa de tabernáculos e o oitavo dia. Então vamos ver agora o dia de expiação, que é destes sete, é o quinto dia, a quinta festa, o dia de expiação. E continuando a ler aqui, estávamos a ler no versículo 27, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, que entendemos bem, que significa que é um dia de jejum, de beber e comer por 24 horas, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor, nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus, porque toda a alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Ao nove do mês, isto é ao fim do dia nove do mês, do pôr do sol do nove do mês, ao nove do mês, de uma tarde à outra, de um pôr do sol à outra. Do pôr do sol ao fim do dia 9, isto é o início do dia 10, até ao pôr do sol do dia 10, isto é ao fim do dia 10, é por esse dia, do pôr do sol a pôr do sol. Ou que assim, de tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, porque Deus conta os dias, do pôr do sol a pôr do sol. E por isso é um dia de expiação, em que é uma expiação do mundo inteiro, e que representa o período em que Satanás vai ser removido. Satanás vai ser removido. Vejam, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vejam comigo, se faz favor. Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 a 3. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O dia de expiação representa aquele dia em que Satanás vai ser imprisionado por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, o milênio. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Então, é dia de expiação. É o período em que representa, em que Satanás é removido do mundo. O grande enganador é removido do mundo. Vejam Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, o sedutor de todo o mundo. E foi atirado para a terra. Ora, este evento que está a falar aqui é um bocadinho antes da vinda de Cristo, uns anos antes da vinda de Cristo. Isto é quando Satanás vai iniciar a grande tribulação. Mas o que eu quero sublinhar aqui é que Satanás é o sedutor de todo o mundo. É aquele que engana todo o mundo. Ele, à vinda de Cristo, quando Cristo vier, simbolizado pelo dia das trombetas, ele vai ser posto na prisão, digamos assim, imprisionado por 1 milénio, por um anjo de mão forte. E não vai enganar mais as nações. Não vai iludir mais as nações. Não vai seduzir ninguém mais. Vão ser imprisionados. Vejam, por exemplo, em Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Aqui é a história dos dois bodes. Aqui vemos, por exemplo, no versículo 8, que diz assim, lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário, ou Azazel, como está no hebraico. O Azazel, para o diabo. E, queridos irmãos, vê-se aqui que Satanás, que é representado por um bode, e vemos aqui nesta representação aqui de Levíticos 16, que o primeiro bode vai ser imolado, que representa Jesus Cristo, simboliza o cordeiro que foi matado ou sacrificado durante a Páscoa, que representa Jesus Cristo, mas aqui este bode simboliza esse acto, e o outro bode simboliza Satanás. E como lemos aqui, esse bode, então, vai ser posto numa prisão. Diz assim, por exemplo, no versículo 20 de Levíticos 16, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, Azazel. E então vai pôr as mãos sobre ele, okay? E diz assim, ele vai enviá-lo, diz assim ao fim do versículo 21, para o deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Como lemos no Apocalipse 20, isto é um anjo que vai pôr Satanás na prisão. E por isso vai ser imprisionado, o enganador do mundo. Então, quando isso acontece, nesse dia de expiação, que é o dia 10 do sétimo mês, vejam aqui então em Levíticos capítulo 25. Levíticos 25, que diz assim no versículo 8 a 10, diz assim, contarás, sete sábados de anos, e sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos, e então no mês sétimo, ao 10 do mês, é o dia de expiação, no sétimo mês, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Quando? No 50º ano, isto é, no ano do jubileu. Quando? No dia de expiação, no ano de jubileu, no dia de expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua posição, e cada um à sua família. Cada um à sua posição, e cada um à sua família. E, queridos irmãos, vai ser um dia de grande alegria, de jubileu, em que vão declarar liberdade. E a vinda de Cristo, depois de Satanás ser imprisionado, será, digamos assim, o dia do jubileu, para porque vai haver liberdade e paz mundial, porque o enganador foi imprisionado. O enganador foi imprisionado. E por isso vai haver uma declaração de paz mundial. Proclamar liberdade na terra a todos os seus moradores. E por isso vemos, queridos irmãos, este quarto dia de festa, que é o dia das trombetas, que representa a vinda de Cristo, o quinto, que é a expiação, que representa Satanás ser imprisionado, e liberdade mundial, porque o enganador está imprisionado. E por isso agora podemos começar com o próximo dia de festa, que é o sexto, que é a festa das trombetas, que representa o milénio, que representa o reino milenial de Jesus Cristo na terra, a trazer paz para a terra. Vejam então aqui em Levíticos 23, Levítico 23, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor, por sete dias. Ao primeiro dia haverá a santa convocação, isto é um dia santo, o primeiro dia da festa dos tabernáculos, e nenhuma obra servil fareis, sete dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. A festa de tabernáculos é por sete dias, o primeiro dia é um dia santo, e observamos a festa dos tabernáculos, por 7 dias. Sim, há um 8º dia, que vamos falar daqui a pouco, porque é um outro dia santo, é outra festa, embora seja uma atrás da outra, mas é outra festa e vamos falar mais daqui a pouco. Mas deixemos-nos então falar agora acerca do simbolismo desta festa de Tabernáculos, que é o simbolismo do milénio, do reino milenial de Jesus Cristo. Vejam aqui em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e neste sentado sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses? São os santos ressuscitados, que vão julgar com Jesus Cristo, como reis debaixo do Rei dos Reis e como senhores debaixo do Senhor dos Senhores. E diz assim, os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, isto é, muitos cristãos sofreram, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Isto são pessoas que não observaram a marca da besta. Isto é, que não, uma vez que se tenham arrependido, que não continuaram, por exemplo, a aguardar o domingo, mas que se submeteram e estão agora a guardar o sábado. E em vez de guardar os dias feriados do mundo pagão, estão agora a guardar os dias santos de Deus. E por isso essas pessoas que estão agora a servir a Deus vão viver e reinar com Cristo, como diz aqui, por 1000 anos, durante 1 milénio. Vão viver e reinar com Cristo durante 1 milénio. Esta é a primeira ressurreição, como diz aqui no versículo 5. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porquê? Porque ele tem parte na primeira ressurreição. A ressurreição é uma ressurreição melhor, porque é uma ressurreição para um ser espiritual. Da mortalidade para a imortalidade. Da corrupção para a incorrupção. É uma ressurreição melhor. E por isso é que diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta segunda morte não tem autoridade. Porquê? Porque a primeira ressurreição é uma ressurreição para a imortalidade. Diz assim, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1 milénio e depois também, como veremos, como se vê noutras escrituras. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui o significado da festa de Tabernáculos por 7 dias, que representa 1 milénio, que representa o período em que vamos reinar neste período milenial, que Deus queira que eu e você estejamos lá. Vejam algumas escrituras aqui acerca deste milénio, por exemplo, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 11 a 13. Vejamos aqui Isaías 11, e há muitas outras escrituras acerca do milénio, que não vou agora estar a ler todas, vocês podem ler muitas mais acerca do reino milenial, mas aqui no versículo 11 a 13 do capítulo 11 de Isaías, dizem que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Ilão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. E levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Duas entidades diferentes, Israel e Judá. Judá é os judeus, Israel são as outras nações israelitas. E recolherá desde os quatro, e os recolherá desde os quatro confins da terra. Por isso vê-se aí que esses vão ser recolhidos, afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não sofrerá, não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Quer dizer que estes irmãos que estavam um contra o outro vão deixar de estar a ter inveja um do outro ou coisa assim, vão estar unidos. vão estar unidos. Veja também esta união destes dois grupos de nações, Israel e Judá, em Ezequiel 37, a começar do versículo 15. Ezequiel 37, a começar do versículo 15. Ezequiel 37, a começar do versículo 15. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. E depois escreve, noutro pedaço de madeira, escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Que Judá, seus companheiros, era Judá, Benjamim e Levi. E depois tinha os outros, que eram os filhos de Israel, que era Efraim, Manassés, Zebulun e as outras nações todas, as outras nações todas. E diz assim: junta-os um ao outro. Junta-os um, errad. Torna um ao outro. E faz deles um só pedaço, errad, um só, para que se tornem apenas um. Para que se tornem um. Estas duas nações, estes dois grupos de nações, se juntam para ser só uma nação. Errado. Um. Para serem um. Continuando a ler, por exemplo, no versículo 26. Farei com eles esta aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei. E os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Estes dois grupos de nações, Israel e Judá, se vão unir, vão ser como só um, e Deus vai viver com eles. Sim, é Jesus Cristo, à sua segunda vinda, vai viver com eles. Estas nações que vão se reunir, nações físicas, que se vão reunir durante o reino milenial. Por isso nós, os ressuscitados, vamos reinar com Jesus Cristo, os seres físicos destas nações. E diz assim, versículo 28, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica, isto é, as outras nações, não israelitas, os gentios, vão reconhecer, vão saber que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Vejam também em Zacarias, capítulo 8. Vejam também em Zacarias, capítulo 8. Começando a ler no versículo 1. Zacarias 8, versículo 1. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião. Jesus Cristo é que diz: voltarei para Sião. E habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém se chamar-se-á cidade fiel. Hoje em dia Jerusalém não é uma cidade fiel. Não é uma cidade de paz. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, o seu bordão, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas. Queridos irmãos, estamos a falar aqui de seres humanos físicos, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Está claro que sim. Deus está ansioso por esse dia. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei. Deus vai ser fiel, vai trazer estas nações para Jerusalém. E estas duas nações, o Israel e Judá, vão se unir como lemos, e vão ser restauradas como uma nação, e diz assim, habitarão em Jerusalém, versículo 8, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, esta é a vinda de Cristo. E veja, por exemplo, no versículo 12 aqui. Porque haverá sementeira de paz. Vão pôr sementes de paz, vai crescer paz, paz mundial. Vai haver paz mundial no reino milenial aqui na Terra. A vida dará o seu fruto, a terra, a sua novidade, e os céus, o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis benção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Vocês, estas nações, vão ser uma benção para as outras nações. Veja assim, no versículo 16 também. Eis as coisas que deveis de fazer. O que é que vocês vão ter que fazer nesse reino milenial? Falar a verdade, cada um, com o seu próximo. Executar juízo nas vossas portas. Segundo a verdade, em favor da paz. Vão seguir a verdade e vai haver paz. Vai haver paz na terra. Vejam também o que é que então vai acontecer. A paz nestas nações vieram do mundo inteiro, vieram de volta para a área de Jerusalém. Há paz aí, quer dizer que não precisam de tropas, de exércitos, de metralhadoras e de tanques. Não há muros de defesa. É um pessoas que vivem em paz, em liberdade. Os homens idosos estão no meio da cidade, as criancinhas a brincar, sem terrorismo, sem dificuldades, em paz, em Jerusalém. Mas Gog e Magog vão ter pensamentos errados e vão ter inveja. Vejam aqui em Ezequiel 38. Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volta o rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. Está aqui nações, durante o milénio, não sei quantos anos, 20 anos, 50 anos, alguns anos no início desse milénio, vai haver paz em Jerusalém, não vai haver armas, não vai haver tanques, não vai haver muros. Estão a viver em paz. Veja aqui, por exemplo, no versículo 10. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. Isto é Gog e Magog. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Sim, porque Jerusalém está agora a viver, ao início do milénio, com Cristo a reinar, e há paz, e não tem muros, não tem defesas, não tem tanques de defesa, não tem exército. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Mas que mundo de liberdade e de paz. E então esses vão querer atacar para tomar o despojo, isso tudo. Veja então no versículo 15. Diz assim, virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército para atacar esta nação em paz durante o reino milenial. Talvez alguns anos para dentro do reino milenial, não sabemos quantos, 20, 30, 50, não sabemos, e vão atacar. Versículo 16, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra como uma nuvem, isto vai ser multidões de pessoas. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a santidade em ti, ó Gog, perante elas. Porque Deus os vai castigar. Vai castigar Gog e Magog. vai castigá-los com muita força. E todo o mundo vai reconhecer que Deus é que fez isto. Todas as nações, todos os gentios vão reconhecer que Deus protegeu Israel e Judá, este povo, em paz, sem muros. Milagrosamente, Deus vai intervir. Vejam aqui, por exemplo, em Ezequiel 39, versículo 3 a 6, diz assim: tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Está a falar aqui deste povo de Gog e Magog. Continuando a ler no versículo 4. Diz assim: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A toda a espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Deus, milagrosamente, não sabemos como, vai destruir estas nações invasoras. Então os animais de rapina vêm para comer estes mortos, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Jesus Cristo vai intervir e estes vão todos morrer, diz o Senhor Deus. O Pai e o Filho vão agir em conjunto, porque são um, em ação, em pensamento, e vão destruir este povo que está a atacar a eles. Continuando a ler no versículo 21, vejam, por exemplo, estou a ler agora no capítulo 39, versículo 21, diz assim: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Vejam também no versículo 28. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra e que lá não deixarei a nenhum deles. Os povos vão reconhecer que foi Deus que trouxe as nações de Israel e Judá do cativeiro, depois da vinda de Cristo. Os pôs ali naquela terra em paz. E quando tentaram atacar a eles, esses atacantes vão ser destruídos. E todo o mundo vai reconhecer o poder e a ação de Deus. E por isso, continuará isso por um milénio. Um milénio de paz que vai expandir essa paz para o mundo inteiro, para que haja uma paz não só na área de Israel, onde vai iniciar, mas depois vai se espalhar pelo mundo inteiro, como se, por exemplo, você olha para uma pedra que cai na água e depois faz estes círculos e vai aumentando. Esta paz se espalhará pelo mundo inteiro, começando de Israel para o mundo inteiro. E por isso, queridos irmãos, todo o mundo vai saber que Deus é Deus. E depois então, ao fim do milénio, temos o oitavo dia. Vejam comigo, se faz favor, em Levítico 23. Voltando a Levítico 23, onde estávamos a ler há pouco, no versículo 36. Depois de lermos acerca dos sete dias do milénio, diz: ao oitavo dia. Levítico 23, versículo 36. Ao oitavo dia, tereis santa convocação e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. É reunião solene. Etzerá. Uma cerimónia especial. E então aí vai ter um outro significado adicional. Porque esse é o dia de juízo. O oitavo dia. O dia do juízo. O oitavo dia. Vejam aqui, por exemplo, em João capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 37. João 7, 37. João 7, 37. E diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Esse é o oitavo dia. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, quando diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. venham a mim, têm sede. Durante o oitavo dia, o dia desse juízo, as pessoas do mundo vão ter acesso ao Espírito Santo de Deus, que é a água viva, que vai sair deles. Porque diz que venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam o quê? A água viva, que é? Que é o Espírito Santo de Deus. Como é que isso vai acontecer? É porque vai haver uma segunda ressurreição. É que vai haver uma segunda ressurreição. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Onde estávamos há pouco. Lê-se aqui no versículo 5. Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os restos mortos foram só ressuscitados depois do milênio, depois da terra inteira ser transformada num paraíso durante o milênio. Então esses mortos, milhões e bilhões de pessoas vão ser ressuscitadas e vão estar no paraíso, que é a terra, que foi feito um paraíso durante o milênio. E vão ressuscitar para este paraíso, que é a terra. Essa é a segunda ressurreição, o que nós chamamos a segunda ressurreição, depois do milênio. Vejam também aqui no versículo 11. No versículo 11, do capítulo 20, do Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que se senta, que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. As pessoas estavam mortas. Os grandes e pequenos, pessoas importantes e pessoas não importantes. Vi os mortos postos em pé. Como é que os mortos se podem pôr em pé? É porque se ressuscitaram. Foram ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição depois do milênio. Diante do trono. Então se abriram os livros. Estes livros, a Bíblia. Ainda outro livro, depois foi aberto, que é o livro da vida. E eles então, diz assim, foi aberto. E os mortos foram julgados. E viveram durante o período, possivelmente 100 anos. E então, vieram a ter conhecimento do que é bom e do que é mau, de ter conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Tiveram que se arrepender, tiveram que ser batizados, tiveram que receber o Espírito Santo após o batismo, pela imposição das mãos. E depois disso, começaram a viver uma vida de acordo com a chamada, uma vida de arrependimento, de vencimento contra a fraqueza da carne deles, e vencer e arrepender e perdoar as pessoas que fizeram mal. E têm, então, a única oportunidade que nunca tiveram durante a vida no mundo do passado. Vão ter a sua primeira oportunidade. Porque, ao fim de contas, Deus tem um plano para salvar toda a humanidade. Até as criancinhas que morreram quando eram bebés e que nunca tiveram uma única esperança vão ser ressuscitadas e vão crescer e vão aprender a verdade e ter a oportunidade de se arrepender. E aqueles pais, coitados, que viram os seus filhos e filhas pequeninas e nenés morreram, vão estar alegres a ver esses nenés que pensaram que nunca os veriam de novo. Vão crescer com eles. Vão educá-los no caminho da verdade. E vão ter a oportunidade de se arrependerem. E vão ter a oportunidade de aprender a verdade de Deus. E vão ter a oportunidade de ser batizados. E de receber o Espírito Santo de Deus pela imposição das mãos. E de vencer as fraquezas da carne. Para quê? Para que, ao fim, poderem receber o livro da vida, para o nome dele ser escrito no livro da vida. Isto é, para terem a vida eterna. Para terem a vida eterna. Queridos irmãos, isto é o que lemos em Mateus capítulo 11. Sim, e também em Mateus 12, mas vejamos só, simplesmente, em Mateus capítulo 11. Vejam comigo, se faz favor, no versículo 20 a 24. Mateus 11, versículo 20 a 24. Diz assim, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo facto de não se terem arrependido. E disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de cinza. Mas essas nações nunca tiveram essa oportunidade. Vão ser ressuscitados nesta segunda ressurreição, depois do milénio, para terem essa oportunidade que nunca tiveram. Nunca tiveram. É a primeira oportunidade deles. Sim, a segunda vida, mas a primeira oportunidade. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Para vocês, judeus que estão a viver aqui comigo, Jesus Cristo, vai haver menos rigor para vocês. Vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, e levar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno, ao Hades, à sepultura? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia 2. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E a mesma coisa diz em Mateus capítulo 12, acerca da rainha de Siba e outros. Queridos irmãos, o que está a falar aqui é daquela profecia de Ezequiel 37. Vejam comigo, se faz favor, Ezequiel 37. Ezequiel 37, que é o vale dos ossos ressequidos. Ezequiel 37, se faz favor. Ezequiel 37, disse, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quer dizer que já tinham morrido há muitos anos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Eu não sei. Então disse-me no versículo 4, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Isto é o Espírito do homem no homem, para viverem uma vida física, vão ser ressuscitados, uma vida física, como lemos em Mateus 11, como lemos em Apocalipse 20. E vão ser julgados pelos livros, estes livros, a Bíblia. Vejam também um bocadinho mais adiante no versículo 10 de Ezequiel 37. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. Isto é o Espírito do homem no homem. E viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Então vejam um bocadinho mais adiante no versículo 12. Portanto, profetizei e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Isto é, eu vos ressuscitarei e vos farei sair da morte, ó povo meu, e os trarei à terra de Judá. Está claro, está a falar aqui dos judeus, mas como vimos em Mateus 11, também os outros gentios fará a mesma coisa. Sabereis que eu sou o Senhor. Vais ter conhecimento que Deus é Deus. Vais conhecer a verdade. Vais conhecer quem é o verdadeiro Cristo, que nunca vieste a conhecer verdadeiramente. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ao povo meu. E quando sabem quem é Jesus Cristo, vão se arrepender, porque isto vai ser ensinado a eles. E quando se arrependem, vão ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E então, depois disso, vão ter que viver uma vida nova de arrependimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque vão receber o Espírito Santo de Deus pela imposição das mãos. Por isso é que diz, versículo 14, porém em vós o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e vivereis. Bom, porque já estavam vivos quando foram ressuscitados. Quando diz vivereis, é porque vocês vão vencer, e depois de vencerem, vão ser transformados para seres espirituais, para terem uma vida eterna. Isto é, então vão viver, de facto, viver eternamente. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. vereis que isto é o que vai acontecer. Queridos irmãos, por isso, vemos este plano de salvação dos dias santos. O oitavo dia, que é este dia de juízo, que é este dia em que estas pessoas vão ser ressuscitadas e vão ter a oportunidade de se arrepender. Aqui está o grande plano de salvação de Deus. Vejam em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Porque ao fim deste dia de juízo, aqueles que se não arrependeram, isto tudo vai ser queimado. Vai ser o período da segunda morte. Vai ser queimado. Vão ser atirados neste lago de fogo, que vai ser toda a terra, vai ser um lago de fogo. Estando reservado para o dia de juízo, a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devem esquecer. Que para o Senhor, para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Por isso tenham paciência, embora possa demorar tempo. Para Deus, um dia é como mil anos, ou mil anos é como um dia. Para Deus, ele tem paciência. Mas não retarda, diz no versículo 9, o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, que nenhum homem pereça. O que é que ele quer, então? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus nos dá tempo. Temos tempo para arrepender. A questão é, estamos a arrepender-nos? Estamos a arrepender-nos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo. Este período vai acontecer. Em que vai isto, estas atividades todas, estes eventos todos, desde a segunda vinda de Cristo adiante, vão acontecer. E ao fim disto tudo, diz assim, virá, entretanto, como um ladrão, este dia, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Este último dia representa esta segunda ressurreição, ao fim da segunda ressurreição, representa também isto tudo ser queimado e representa também a nova esperança dos novos céus e da nova terra. Isto tudo é representado pelos maravilhosos dias santos que representam, que simbolizam o plano de salvação de Deus. Os dias santos, por isso, nos revelam este plano. E por isso, queridos irmãos, temos uma boa esperança. Temos uma boa esperança. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16 a 25. Romanos 8. Versículo 16 a 25, diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, sim, ainda não nascemos como vamos vir a ser, mas somos filhos, somos gerados, somos herdeiros, herdeiros de Deus. Vamos herdar a glória de Deus, na família de Deus, no reino de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo, tenho a certeza, que os sofrimentos e angústias que você e eu nós sofremos neste tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada a nós. Queridos irmãos, esta é a nossa esperança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, esta é essa nossa expectativa. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa desta esperança que temos. Na esperança de que a própria criação será redimida deste cativeiro, que nós vamos ser redimidos deste cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é a nossa esperança, irmãos. Vamos ser comprados de volta quando formos ressuscitados como seres espirituais. E esta glória não tem comparação com os sofrimentos que vivemos hoje em dia. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Todos nós temos angústias, irmãos. Todos nós temos dificuldades neste mundo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Sim, não só a criação, mas nós, membros da Igreja de Deus, que temos a primícia, os primeiros frutos, digamos assim, de Deus. Igualmente, gememos em nosso íntimo, cá por dentro, aguardando a filiação, é quando vamos ser verdadeiramente transformados em filhos e filhas de Deus. A filiação, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera. Sim, mas nós não vemos. Mas se o que esperamos, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. Por isso, em 2 Pedro, como lemos há pouco, estávamos a ler há pouco, capítulo 3, conclui da seguinte maneira. Vós, no versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, deste mundo, deste mundão, das influências que temos à nossa volta, para não sermos afetados, para não sermos arrastados com este mundo, para as fraquezas do mundo, queridos irmãos. Por favor, por gentileza. Está a dizer, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, vocês descaiam da vossa própria firmeza. Não descaiam, mantenham-se fiéis até ao fim. Versículo 18. Antes, em vez disso, antes, continuem crescendo. Queridos irmãos, esta é a nossa parte, é a nossa responsabilidade, o que temos que fazer agora, conhecendo que os planos, os dias de santos têm este maravilhoso simbolismo dos planos de salvação, são sombras deste plano maravilhoso. Reconhecendo isso, queridos irmãos, reconhecendo que então a nossa parte é, pura e simplesmente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, Jesus Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.